Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Ovídio Rode, médico ginecologista obstetra, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também pós-graduado naquela universidade, está em Cascavel desde 91, palestrante, diretor, presidente do Hospital Policlínico de Cascavel, conversa conosco. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia ouvintes. Para mim também é uma satisfação enorme estar aqui e poder falar para esse público maravilhoso aí da CBN.
E em linhas gerais, como que o senhor vem acompanhando a saúde no Brasil, no Paraná, aqui em Cascavel? E esse drama que estamos vivendo aí, doutor, a situação era crítica, deu uma melhorada a partir de novembro, a partir das eleições, em relação à Covid-19 houve um aumento e as incertezas continuam.
Quando dou uma opinião, eu procuro fazer uma análise proativa em visão de médio e longo prazo, o que poderia ser feito. Então, o que nós vemos é que o mundo está com uma superpopulação, nós temos uma população que não tem uma educação de uma maneira adequada, então vem uma poluição enorme e aí os países em conflitos, onde a China deveria seguir as normas de grau de segurança grau 4, trabalhou em segurança grau 2, deixou escapar o vírus, escondeu da população mundial, e aí trouxe os problemas. Então, a mesma China que soltou o vírus, agora ela vende o material todo, virou uma coisa muito comercial. O que que nós precisaríamos fazer no Brasil para sair dessa esquizofrenia onde uns torcem para dar certo, né? O governo atual faz de tudo para as coisas ir para o caminho da prosperidade e muitos tentam segurar de todas as maneiras para dar errado por causa do poder. Então, a análise é fazer aquilo que é científico. Então, diz assim, o que que é científico? Nós pegamos o exemplo do Japão, em 1950, que fez o Kaioken. Então, sem tecnologia, nada. O Japão fez o básico bem feito, que deu um futuro maravilhoso para o Japão. Em 12 anos, um crescimento dito assustador. O que que fez o Japão lá, que fez esse básico bem feito? Primeiro, prevenção de todas as doenças transmissíveis. Então, saneamento básico, as vacinas, a água potável realmente de qualidade, né? Que é uma preocupação que eu acho que deveria ser do gestor do município. A saúde bucal, então, em termos de prevenção. O outro pilar que eles escolheram foi o conhecimento, a educação de qualidade, fazendo a alfabetização dos adultos e a educação de qualidade para as crianças com o lema "Nenhuma criança vai ficar para trás". Então, no Japão, não temos analfabetos e um povo extremamente saudável. Por quê? Porque fizeram a prevenção e fizeram o conhecimento, a educação e melhores escolhas da vida. Então, esses dois pilares, eles aumentaram o QI das pessoas. O outro pilar foi a dieta, com menos carboidrato, menos glúten. Praticamente não tem glúten lá no Japão. E o outro pilar foi a atividade física e o outro, um ambiente político estável para garantir esse básico bem feito. Então, eles escolheram esses cinco pilares chamado Kaioken. O Kaioken foi a prevenção, a educação, a dieta, atividade física e o ambiente político estável. É nesse sentido que eu acho que nós devemos ter a visão de um Brasil próspero. Isso aí fez o quê? Fez aumentar o QI das pessoas, o consciente de inteligência. Então, o Japão, um japonês produz 5 vezes mais do que produz um brasileiro. Por que que ele produz mais? Porque ele tem uma organização mental muito grande, ele vive mais tempo. Então, o Japão é o exemplo que a gente usa hoje no mundo e também na ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Particulares e Mistos, onde nós fizemos parte lá, e eles mostram que realmente esse básico bem feito, ele precisa ser garantido pelos gestores, pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente, para que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida do Brasil. O que que fez o Japão? Então, o Japão é o país onde as pessoas mais tempo vivem, 85 anos em média, e só ficam doentes 2 anos antes de morrer. No Brasil, a média da população é em torno de 76 anos, e ficamos doentes em torno de 20 anos antes de morrer. O Brasil é um campeão mundial de câncer hoje. De cada 3 pessoas, uma está com câncer. Isso leva a uma desestruturação social, porque nós não fizemos os dois projetos que deveríamos a curto, a médio e a longo prazo. Um projeto que dê o futuro, que seja preventivo, que é esse básico bem feito, e o outro projeto da parte curativa que está aí, que é uma bagunça, que ninguém se entende, que eu digo que é uma esquizofrenia do ponto de vista médico, né? Então, assim, eu lamento muito, né, o comentário lá do Mandetta, porque esse ministro foi o cara que mandou ficar em casa. E é um absurdo do ponto de vista médico, numa doença assim, o cara não tratar desde o início, né? Uhum. Então a gente sabe hoje que tem três fases da doença, qualquer virose aí tem várias fases e precisa ser tratado. A gente sabe que é científico, que quanto antes você tratar, assim, ó, problema pequeno, fácil de resolver. Tu deixa o problema ficar grande, ele toma conta e às vezes não tem solução. Então, é esse o raciocínio, eu acho, que é científico, que deveria ser acompanhado pelas sociedades, pelos vereadores, pelos prefeitos, em busca de uma sociedade melhor, onde as pessoas vivam melhor e tenham uma imunidade melhor para viver sem doenças, né? Eu acho que esse é o desafio que nós temos aqui para nossa cidade, nossa região e nosso estado e nosso Brasil.
Muito bem, doutor Ovidio, as pessoas estão interagindo conosco, você pode, ouvinte, mandar a sua mensagem via WhatsApp 991-37-7533. O senhor falou do ex-ministro Mandetta, ex-ministro da Saúde, e ele tem feito declarações sobre a transferência de pacientes para outros estados, que isso vai aumentar muito a disseminação dessa nova cepa. Há uma preocupação aí com essa mutação. Existe a possibilidade de uma mega epidemia no Brasil em 60 dias, como disse o ex-ministro? Acho que não.
Na verdade, eu acredito que não, porque hoje a gente conhece muita doença, tem tratado ela, as vacinas apareceram e me parece um cara muito negativista para torcer que o governo vá mal, e que daí então eles possam assumir o poder. Isso é uma tragédia para a nação, né? Nós devemos ser mais patriotas, né? Esse cara aí, eu acho que ele cometeu um erro grave na nação brasileira aí, conduzindo de uma maneira política essa situação tão grave que é sanitária. Então, eu me assessoraria bem melhor com pessoas que têm um conhecimento maior nessa parte, para poder emitir opinião e falar coisas que levam ao caos, né? Leva uma ansiedade muito grande de todo mundo, uma declaração dessas aí, né? Em que embasamento do que ele fala isso, né? Ele pode ter a justificativa dele, mas eu não vejo ele como um cientista, eu vejo ele como um político aí que não fez um trabalho como deveria no seu ministério, por isso que está fora.
A Fátima faz aqui uma pergunta, ela diz assim: gostaria de saber do doutor, isolamento social, fechamento do comércio, nós tivemos recentemente uma situação aí, né, de fechamento em todo o Paraná por um período, e a relação com a imunização de rebanho, o que o doutor teria a dizer?
Eu volto a falar daquele básico desde o início, nós devemos proteger as pessoas vulneráveis, né, cuidar delas, fazer uma dieta anti-inflamatória para elas, se começar com sintomas, tratar de uma maneira preventiva para que não tenha um agravamento da doença. Então, não é fique em casa, não é isso, né? No momento que tem o diagnóstico, então, sim, tratar e evitar aglomerações, né? Porque pode contaminar principalmente as pessoas com mais de 60 anos que têm comorbidade, e a vida precisa continuar, porque quebraram no Brasil 700 e poucas mil empresas, e isso é muito grave, isso vai matar a pessoa de fome, isso vai matar a pessoa sem ter o pão de cada dia em sua casa. Então, eu acho muito grave, assim, as emissões de opiniões sem um conhecimento profundo do assunto, e levando aos lockdowns, né? Então é muito grave isso aí. Eu vejo de uma maneira diferente e compactuo com o presidente desde o início. Eu acho que o tratamento ele tem várias fases. Eu tenho tratado muitos pacientes assim e nenhum precisou internar. Então eu tenho uma experiência de linha de frente disso aí. E eu acho que tem que ser isso aí mesmo. E logo tem trabalhos aí mostrando que o tratamento ele é multifatorial. Nós precisamos entender os primeiros 7 dias, a fase de agravamento e o uso de medicação no momento adequado de cada fase.
Uma pergunta aqui do Vilmar, doutor, sobre as vacinas. O doutor acredita que as vacinas são mesmo eficazes?
Eu fico pensando assim, ó, é muito cedo para avaliar qualquer coisa. Nós não temos. É você falar assim, olha, eu quero um nenê, nós vamos gerar um nenê que vai nascer em 3 meses. Ele não vai ter 9 meses, não vai ter 40 semanas. Nós vamos, em 12 semanas, vamos ter um nenê pronto. Então, eu acho assim, ó, devido à urgência, até se libera algumas coisas, mas a experiência que demanda tempo e as notificações todas para ter uma segurança, nós não temos ainda. Né? Existem algumas evidências, existem, claro, vários trabalhos e acompanhamento, mas isso demanda tempo. Não tem como fazer uma vacina e deixar ela segura em tão pouco tempo.
Uhum. Nós temos aqui mais um ouvinte interagindo conosco. Doutor, no Japão a população é o Zé Carlos que está mandando essa mensagem. No Japão a população não tem bituca de cigarro no chão. Aqui no Brasil a população joga lixo em todo canto. O problema do Brasil é grave por uma questão de disciplina e tal. Bom, está querendo colocar aqui que o Brasil realmente precisa avançar muito, que estamos muito atrasados, né? A nossa cultura. O Rudinei diz o seguinte... O Rudinei fala que o presidente Bolsonaro também não tem falhado bastante nesse tema, embora tenha sido favorável também ao Bolsonaro, votei no Bolsonaro, mas acho que ele também tem cometido falhas. O doutor não enxerga erros no Bolsonaro?
Então, as duas questões. Uma sobre o Japão. O Japão tem 128 milhões de pessoas com alto QI. O QI do japonês é de 103 a 107 pontos. O QI do brasileiro... é de 83 a 89 pontos. Então, nós temos um indicador aí que nós estamos na rabeira do mundo em termos de produtividade por causa do capital humano. E isso é fundamental para nós melhorar tudo. O hábito, melhorar as escolhas do ser humano, investir no ser humano. Então, nós precisamos revisar o processo de todas as fases da educação. Porque tem sido uma tragédia o resultado da falta de gestão na educação do Brasil. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor, um povo muito mais equilibrado, mais produtivo, mais organizado e enriquecer nessa parte da produtividade. Então é muito sério, os gestores têm que estar mais preocupados com o ser humano, organizar ele e investir tudo o que puder em termos de prevenção e de educação, que aí nós vamos melhorar realmente e vamos ter indicadores sociais de primeiro mundo. É esse o desafio. Agora, quanto ao presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro ele foi privado de muitas ações pelo Supremo, numa tentativa de desestabilizar o governo. Né? Nós temos que entender que ele ficou limitado. Mas a maior sabedoria desse Bolsonaro é ter feito essa mente mestra, onde tem ministros capacitados, aptos, e que tem feito um trabalho maravilhoso para o Brasil. Quando eu vejo aquele Tarcísio lá, eu vejo ele com um gênio para esse momento. Nós temos um cara lá na infraestrutura que tem feito uma revolução de uma coisa muito séria. Então, e a corrupção? Em 2 anos de governo, eu não vejo corrupção no governo federal. Pode ter, mas são pequenas coisas em relação como vinha. Eles assaltavam a nação inteira, 16 anos de desmando e de corrupção. Então, assim, ó, a primeira coisa que tem que se fazer para melhorar uma nação é combater a corrupção. A corrupção é a praga, é o egoísmo maior, é o cara que quer levar vantagem em tudo. E isso aí, eu vejo uma evolução grande aí, e eu vejo também, por outro lado, né, os esquerdistas com uma síndrome de abstinência da corrupção. Então, estão todo mundo ansiosos, querendo criar mecanismo de novo para manter o status quo, establishment que tinha anteriormente. Então eu vejo esse governo assim, ó, como estava há 2 anos atrás, sem esperança e com todos os indicadores sociais indo para o buraco, eu vejo hoje um país com muita esperança e que nós devemos ajudar, sermos patriotas. Ele não é perfeito, ele tem erros, mas eu vejo ele como um patriotismo enorme, querendo ajudar a nação e fazendo um governo técnico como deve ser, diminuindo a corrupção e colocando o país num país de prosperidade.
Wellington, muito obrigado também interagindo conosco, excelente entrevista, muito bom ouvir vozes sensatas, parabéns à CBN. Obrigado, Wellington. Outras mensagens chegando aqui também. O que observa as pessoas, e são muitas as mensagens, não consegue especificar aqui, doutor, mas que a situação realmente poderia ser diferente. O senhor vê perspectivas positivas, em linhas gerais, avanços, não só na medicina, já que o senhor estendeu um pouquinho também para a questão política. Li agora há pouco a mensagem aqui do ouvinte, ele dizendo o seguinte: o Brasil estava mergulhado na crise no governo anterior. Voltou a crescer, inclusive com o Temer, depois da queda da Dilma. Crescia com o Bolsonaro, embora crescia pouco, e alguns reclamavam, entendendo que deveria crescer mais. Caiu agora em 2020, cerca de 4% do PIB, por exemplo, aumentou o desemprego, mas foi uma questão da pandemia. As reformas, algumas passaram. O senhor entende que o Brasil está no caminho certo? Essa polarização, isso tem prejudicado também muito?
Prejudicado muito, porque o governo, o executivo, não se faz sozinho o governo. Ele precisa da parte legislativa lá. E é imprescindível para o Brasil as reformas que tem lá. Né? A reforma administrativa, a reforma tributária. Isso aí nós precisamos com urgência, né? Já passou, mas a gente sabe que a oposição segurou tudo quanto pôde. Por isso que nós temos que conversar com nossas lideranças aqui, com nossos deputados federais, para dar apoio ao Brasil, não é ao Bolsonaro só, é ao Brasil. O Bolsonaro ele está lá temporariamente, mas o Brasil precisa, o pobre precisa lá na outra ponta, lá melhorar a vida dele, a educação do filho dele, para ser também uma família organizada. O indivíduo precisa melhorar como um todo, porque senão vai pagar a conta e vai ficar sem dinheiro para investir no ser humano. Então, eu vejo assim, ó, eu vejo com muito otimismo, eu vejo com muita sabedoria do que estava, eu vejo que demanda tempo mesmo, né? A gente participa de gestão e sabe quanto é difícil pegar uma casa bagunçada e colocar a casa em ordem, e cada coisa está indo para o seu lugar. Eu vejo agora a população deve pressionar, hoje nós temos uma mídia atuante, que é essa tecnologia aí do WhatsApp e outras redes sociais, que podem conversar com nossos líderes e fazer com que eles entendam que precisa aprovar as reformas que o Brasil precisa, senão realmente a gente vai ficar atrasando tudo, na verdade, para o Brasil, não é para o Bolsonaro, é para o Brasil. E eu vejo o Bolsonaro muito bem intencionado, negociando muitas coisas lá para que isso aconteça. O Lira não é o melhor cara que nós poderíamos pôr lá, né? Nós teríamos a opção do Marcel van Hatten também, do Partido Novo, mas ele não tem ainda esse potencial de fazer a mudança que o Brasil precisa. Mas eu vejo, se criou uma mente de prosperidade.
E se ganha o Baleia, complica, então?
Ah, complica. Complica porque é das práticas antigas. Estou muito preocupado com isso aí, porque eu acho que nós deveríamos aprovar aquilo que vai realmente melhorar o Brasil. E não o partido político, e não o grupo que está lá, né? Nós queremos as reformas para o Brasil, não é para... E eles têm segurado, e é o mesmo grupo que quer continuar segurando. Então, temos que nos preocupar com isso, né?
E eu observo aqui, enquanto o senhor falava também, mensagens. O senhor falou do Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e algumas manifestações aqui dos ouvintes também. Gostaria de saber do entrevistado o que ele acha, aliás, tomou conta desse assunto ao longo da semana, a respeito do pedágio, né, desse novo modelo. O senhor tem acompanhado, o ouvinte aqui quer saber, acha certo esse modelo para o Paraná, esse novo modelo que está sendo apresentado? Claro que as audiências vão acontecer a partir do dia 2 de fevereiro, e aí algumas modificações podem acontecer, mas o setor produtivo, a população de uma forma geral, principalmente aqui no Oeste, não gostou muito desse formato, doutor.
Eu não tenho conhecimento do todo, mas eu vejo assim que vai melhorar muito do jeito que está. Existe uma contrapartida aí que antes não existia, e onde o ministro Tarcísio coloca a mão, eu confio porque ele está fazendo pelo Brasil. E merece confiança, porque esse cara tem feito um trabalho que em 16 anos a oposição não fez. Então, realmente, a gente tem que dar credibilidade. Se ele está junto, está organizando isso... tem alguns pontos que talvez não tenha aquilo que a gente gostaria do resultado, mas vamos avançar muito, porque ele pensa grande, ele planeja, ele organiza e está fazendo pelo Brasil, pela população. Então está de parabéns, o Tarcísio, porque eu jamais imaginei, eu tinha alguma resistência até, porque na verdade sou do Partido Novo, né? E o Partido Novo tem apoiado todas as ações que são importantes para o Brasil, a gente tem aprovado. E esse ministro, então, saiu melhor que a encomenda. E nós temos que ser brasileiros, nós temos que ser patriotas. Tudo que é bom para o Brasil, nós temos que apoiar. E não porque nós somos contra, então nós temos que desaprovar, né? Eu vejo assim que vai haver um avanço grande nessa situação. Nós vamos ter rodovias mais seguras, transporte mais barato e um benefício geral para a população do Brasil.
Não pode pensar em grupos, em interesses individuais, em vaidades, enfim, trabalhar em defesa do Brasil. Doutor Ovidio, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Eu que agradeço, agradeço a todos aí, pessoal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que fazer um pacto pelo Brasil. É? O governo esse aí, ele é transitório, talvez fique um mandato, dois, mas nós precisamos apoiar tudo que é bom pelo Brasil e fazer uma avaliação e participar da política, né? Eu também não participava porque não via esperança nesse modelo de práticas corruptas do passado, mas eu resolvi então ajudar o Brasil. Então vamos para frente, a prosperidade está aí e depende de cada um de nós também fazer um pouco pelo Brasil, que é maravilhoso, essa região maravilhosa que a gente vive, esse estado maravilhoso, né? Nós temos que agradecer a Deus e botar fé, fazer a fé que a gente chama, a fé inteligente, fazer as coisas científicas para darem certo. Tu faz tudo certo, não tem como dar errado.